Hoje vamos conversar com a professora de Ciências Humanas, Manuele Costa, que vai nos ajudar a entender o que mais cai em história e, claro, dar conselhos valiosos para resolver as questões do caderno de Humanas. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada por falar com a gente.
Olá, bom dia. É um prazer estar aqui. É muito interessante você ter essa conversa antes da prova, porque o aluno, às vezes, ele está tão imerso nos estudos que ele, às vezes, ele precisa de um norte para saber onde focar exatamente, né? Esse domingo agora, dia 6, teremos o primeiro caderno, que é o caderno onde a gente vai ter ciências humanas, além disso, linguagens e redação, em que o estudante vai ter 5 horas e meia de prova. E a gente sabe que nessa reta final é importante que o aluno ele saiba ter um cronograma de estudos adequado, né? Ele já vem estudando, mas agora na reta final ele precisa ter um foco maior para determinados conteúdos, né? Entendendo que ele precisa estar apto tanto para a história, mas também para ciências humanas. Quando a gente fala do caderno de humanas, a gente está falando de história, de sociologia, filosofia e geografia. Por mais que seja um caderno interdisciplinar, ou seja, a gente tem questões que misturam essas disciplinas, a gente tem alguns conteúdos que são específicos para cada disciplina. Então, é importante que nessa reta final ele tenha esse entendimento. Quais os conteúdos deve focar, o que revisar nesse momento, né? E principalmente ter uma noção do que fazer no pré-prova. Às vezes o aluno está tão desesperado, está tão assim que ele acaba estudando até o último minuto. E a gente sempre aconselha que o aluno ele tenha aquele momento de descanso que é fundamental para que ele consiga assimilar também os conteúdos. Então, é muito interessante essa conversa justamente para tirar essas dúvidas do estudante.
Professora, e sobre os temas de história, quais são os mais cobrados aí na prova do Enem?
Legal, ótima pergunta. História, geralmente, o que nós temos de diferencial é o seguinte: na escola, normalmente, o estudante ele vê história de um ponto de vista mais, digamos assim, direto, em relação a datas, acontecimentos. Só que no Enem, a história vai ser cobrada de uma forma muito mais reflexiva. O conteúdo de história, ele quer que o estudante ele tenha a competência de saber refletir sobre a sociedade em que ele está inserido. Tanto que a gente vai ter um foco maior nas questões relacionadas à história do Brasil.
Sim.
História do Brasil por quê? Porque é a sociedade em que ele está inserido, né? O estudante vive no Brasil, ele acompanha, ele sabe quais são os problemas, tanto que tem uma redação para falar sobre um problema do Brasil. Então, o foco maior do estudante nessa reta final é dar uma revisada em conteúdos relacionados à história do Brasil e sempre olhando não para decorar uma data, saber quando que começa o Império, quando termina o Império, República. Isso não é o mais importante agora. Ele tem que saber refletir acerca dos impactos de determinados acontecimentos. Por exemplo, ali na transição de Império para República, ele vai entender o quê? Ele vai entender que foi um processo político, mas ele vai decorar a data que aconteceu em 1889? Não, ele vai entender que foi um processo com vários agentes sociais, políticos, e que a população não estava a par daquele momento político. Então, é muito importante que ele tenha essa análise mais aprofundada. Tá? Então, nesse momento, o enfoque seria a história do Brasil. Ver um pouquinho ali sobre algumas questões temáticas, como identidade nacional.
Sim, super importante.
Como, né, em povos indígenas, entender sobre as minorias no Brasil, né, a história da mulher, a história do voto, que é muito interessante também, e é uma problemática, né, o acesso ao voto no Brasil, aquele processo todo de construção. E isso tudo tendo esse olhar mais reflexivo. Então, é isso que a gente quer que o estudante foque nessa reta final, principalmente em história.
Muito interessante, porque a gente avalia que essas questões de histórias então, estão no passado, muitas vezes, mas interligadas com o futuro.
Exatamente. E é isso que o Enem cobra. Ele faz muito essa relação passado-presente. Porque, às vezes, quando a gente vai falar em história, o aluno ele se desliga um pouco. Por quê? Porque ele olha para o passado e diz, por que que eu tenho que saber isso? Por que que eu tenho que saber de algo que aconteceu há tanto tempo atrás? Só que o importante é que ele entenda que o que aconteceu no passado tem uma relevância para o presente, né? Deixou algum resquício. Quer um exemplo? Ano passado, o tema da redação foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. o aluno que tinha um entendimento sobre o processo de escravização no Brasil, né, sobre o processo de abolição ali que se deu, sem amparo do Estado e tudo mais, ele conseguia desenvolver um repertório ali na redação perfeito. Então, ele precisava ter essa análise do passado para entender por que que hoje a gente tem uma falta de valorização de tudo que vem da África, de tudo que vem desse povo, né? Então, é importante que ele tenha essa análise passado-presente, para que ele consiga também responder corretamente as questões. E não só em humanas, tá? Porque sociologia, filosofia, sim, até mesmo a geografia, cai bastante esse olhar.
Excelente.
E a gente continua com perguntas por aqui. Professora, e para o estudante que está ali diante de uma questão, o que que ele pode fazer para ter mais segurança e acertar? Às vezes pode estar na dúvida ali.
Legal. Aí vem as dicas, né, que a gente sempre fala nos nossos aulões sobre ler as questões. A gente fala que o que pega muito o estudante não é nem o que ele sabe ou o que não sabe, é mais a questão de gestão de tempo. Gestão de tempo e, claro, de ansiedade. Ele vai se deparar com uma questão, ele precisa fazer uma leitura atenta daquilo que ele está, que está à sua frente. E a gente indica sempre que ele comece pelo enunciado. Vai no enunciado da questão e depois ele retoma o texto, porque isso otimiza muito mais o tempo. Né? Porque às vezes ele lê um texto, porque a gente está falando de primeiro dia, que a gente vai ter uma leitura extensa, né? Porque tanto linguagens quanto ciências humanas são questões muito textuais. Então, assim, ele precisa direcionar o olhar dele dentro do texto. E como é que ele faz isso? Ele lê primeiro o que a questão está pedindo. Aí, conforme o que ele sabe, ele vai ter uma leitura mais direcionada. Eu sei o que é que eu quero, agora eu volto para o texto e sei exatamente o que é que eu tenho que focar aqui, para que ele não precise ler o texto duas vezes. Isso vai dar mais segurança na hora de responder as questões e também vai otimizar o tempo, porque é uma coisa que ele vai ter que ter essa gestão, né? A gente tem aí uma margem mais ou menos de 3 minutos por questão, para que ele consiga fazer tudo com calma, com tranquilidade. Então, é sempre importante ele ter essa noção, né, de responder as questões, de ler essas questões de uma forma mais direcionada, para que ele não se perca durante a leitura.
Dica maravilhosa essa, né? Já peguei também por aqui, viu?
É isso aí. E ainda pegando esse gancho, tem algum conteúdo que costuma surpreender os estudantes por aparecer com frequência, mesmo sendo considerado menos importante?
Tá, essa pergunta é muito legal, por quê? Normalmente, o estudante ele não tem muito a falar sobre patrimônio histórico-cultural. O que é patrimônio histórico-cultural? É uma coisa que parece ser muito simples, na verdade é muito simples. Então, às vezes, o estudante acaba deixando de lado. São questões que vão perguntar sobre a história de um determinado local. O que é o patrimônio? O patrimônio é um vestígio que fica para a sociedade. Por exemplo, o patrimônio material é uma construção, é uma estátua, é um museu, é aquilo que é tombado, né? Que é aquilo que ninguém pode mexer, porque no futuro as gerações vão saber como essas sociedades viveram. Por exemplo, tem muitas cidades lá no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, ali em Minas Gerais, que são cidades,
sim,
totalmente históricas,
verdade,
que não podem ser modificadas arquitetonicamente. E isso é um patrimônio. E geralmente o estudante ele deixa isso um pouco de lado, porque não está normalmente nas grades de estudo sobre patrimônio histórico. E todo ano tem uma questão sobre patrimônio histórico. Inclusive, ano passado nós tivemos 2 questões acerca disso. A questão perguntou sobre o Círio de Nazaré, lá em Belém, que é uma manifestação cultural, é um patrimônio que a gente chama de patrimônio imaterial. E vem caindo muito mais o patrimônio imaterial. Por quê? Porque é mais subjetivo. Tá. O que é um patrimônio imaterial? É uma manifestação cultural, é uma dança. No Brasil, a gente, sim, tem a capoeira, a gente tem o samba de roda. Né? Aqui no Acre, a gente tem, por exemplo, o modo de fabricação da farinha de Cruzeiro do Sul,
sim,
que é algo específico de um determinado local.
É tradicional.
Tradicional, mas que não é algo tangível, né? Não é algo palpável,
sim,
como a gente vê, por exemplo, no patrimônio material. Então, o aluno ele tem que ter cuidado e agora, nessa reta final, é bom que ele dê uma revisada, porque é um conteúdo muito simples. Tá? Tem muitas questões, se ele pesquisar, né, o INEP disponibiliza todas as provas anteriores, ele vai ver que todo ano tem uma questão e são as questões consideradas fáceis. Eu não sei se vocês sabem, mas no Enem vale mais ponto questões fáceis. Então, se ele acerta essa questão, ele já está com uma vantagem muito grande. Então, a dica que eu dou agora é que ele tenha esse olhar maior para o patrimônio, principalmente o patrimônio imaterial, porque é o que faz parte da cultura, e principalmente no Brasil. Né? Então, assim, ele pode esperar que vai ter pelo menos uma questão sobre esse assunto, e para ele já estar preparado, né?
O Enem tem um perfil de questões que misturam história do Brasil e história geral. Como é que o aluno pode organizar essas duas áreas, professora?
Perfeito. Bom, quando a gente fala em história geral, a gente está falando de uma história mais ampla, né? Uma história muito maior, que às vezes o aluno tem dificuldade de sistematizar para entender. Então, assim, o que eu indico é que ele entenda o contexto. Tá? Assim, a gente não vai pedir para o aluno jamais decorar determinada data, até porque é impossível,
sim,
né? E, então, é importante que ele tenha a ideia do contexto. Mais ou menos assim, a gente tem uma antiga periodização da história, que é pré-história, idade antiga, média, moderna, que até que caiu muito no desuso, porque a gente fala de uma história mais, digamos assim, transversal. Mas ainda ajuda. Se ele seguir por esse perfil, por exemplo, idade moderna, o que aconteceu na idade moderna? A gente está falando do século XVI, por exemplo, as grandes navegações. E como que isso afeta o Brasil? Bom, a partir das grandes navegações, a gente vai ter o processo de colonização do Brasil. Então, nesse momento, ele está sabendo que na Europa está acontecendo as transformações em decorrência dessa mudança de visão do europeu sobre o mundo, né? Porque agora ele vai descobrir novas terras e tudo mais. E aqui no Brasil, a gente está iniciando um processo de colonização. Então, é sempre importante que ele tenha entendimento do contexto histórico. Outro exemplo, século XX, quando a gente pega, por exemplo, as guerras mundiais. Durante as guerras mundiais, né, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aqui no Brasil a gente tinha Getúlio Vargas. Né, e Getúlio Vargas, ali quando a gente fala do Estado Novo, é um período já que está totalmente ligado com a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Os regimes totalitários foi o que deram início ali com a invasão da Polônia. A gente vai ter todo o processo ali de expansão do nazismo. E nesse sentido, no Brasil, a gente vai ter o Getúlio Vargas, que, lembrando, é um dos conteúdos que sempre está presente. Sim. Por quê? Porque foi um presidente que ficou por muito tempo no poder e existiu várias mudanças políticas, econômicas e sociais no Brasil. Então, para que ele associe história geral com a história do Brasil, ele tem que saber o contexto. Depois, ele pode fazer do jeito que ele achar melhor, por séculos, não, o que está acontecendo mais ou menos nesse século. Pode pegar essa antiga periodização da história, Idade Média, Moderna, Contemporânea, para situar historicamente. Mas se ele souber o contexto, né, de determinado acontecimento, evidentemente que ele vai conseguir mesclar aí e responder as questões relacionando essas duas temáticas.
Excelente. Professora, para finalizar nosso tempo aqui é curtinho, mas é um conteúdo tão essencial. Para finalizar, dá aquele conselho para o aluno, finaliza falando que é importante também ter a inteligência emocional nesse momento.
Perfeita a questão, a sua pergunta. Porque além de saber, agora nessa semana que está faltando, além de saber sobre os conteúdos, ele precisa também entender ou perceber algumas táticas, como essa que eu falei, né, de ler o enunciado primeiro da questão. Outra coisa, ele precisa entender que ali, sábado, ele não precisa mais pegar em nada, ele não precisa mais revisar nada, porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. E o pré-ENEM vai dar mais um reforço na sexta-feira, que a gente vai fazer um aulão de véspera, só com ciências humanas, redação e linguagens. Que aí a gente vai ter um foco muito grande ali no que mais cai. Né, a gente vai ter essa revisão, vamos trazer resolução de questões, porque é fundamental que o aluno tenha um entendimento de como que cai, né, como que é essas questões. E a partir dessa resolução de questões, a gente vai rever alguns assuntos que mais caem. Então, uma dica que eu dou é acompanhe esse aulão que a gente vai fazer, que vai estar disponível no YouTube da Educação do Acre, a partir das 7h30 da manhã. Ele vai ter um conteúdo completo para que ele possa... Tudo aquilo que ele já estudou, ele vai revisar agora, né, vai assimilar esse conteúdo, e para ele ficar mais tranquilo no sábado, para que domingo ele possa fazer uma prova sem ansiedade, né, com mais tranquilidade. E tudo que ele já fez agora, né, já vai resumir no resultado que ele vai ter na prova.
Professora, nós agradecemos aqui as super dicas para quem vai prestar o Enem no próximo domingo, né? A gente deseja boa sorte aí a todos aqueles que estão ali se preparando e aqueles também que resolveram fazer e vão enfrentar essa prova também.
Sim.
Bom dia para você e muito obrigada.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais para os estudantes nesse momento tão importante.